Atenções para os negócios imobiliários em São Lourenço. Importante passagem que nós tivemos, longe e muito acima dos prejuízos da enxurrada de 10, 12 anos atrás. Nós tivemos a enchente de maio, que era conhecido como o veranico de maio, virou enchente em todo o Rio Grande do Sul. E isso destruiu sonhos, obras e eventos que se projetaram no ramo imobiliário. Tony Neutling, ele trabalha com isso a vida toda, pode nos falar alguma coisa ou muita coisa de grande interesse sobre esse assunto. Bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia aos ouvintes aí da rádio. Um prazer, satisfação muito grande estar aqui conversando contigo. E esse é um tema bastante importante. Nós estamos aí chegando numa campanha política, tá? E o que é o mercado imobiliário? O mercado imobiliário é oferta e procura. Tá? Enquanto que a gente tem hoje uma estagnação no mercado imobiliário, tá? Porque tudo é difícil em São Lourenço. É difícil tu construir, é difícil tu aprovar um projeto, é difícil. O nosso poder público é bastante deficitário aqui para São Lourenço. Tá? E isso dificulta o crescimento, dificulta a construção civil. E eu gosto sempre de olhar para trás. O futuro nosso é que a gente tem um passado. Né? E São Lourenço já foi um grande pátio de construção civil. Tá? Vem os empresários de Novo Hamburgo, construíram ali a Barrinha, né? E nós tínhamos uma mão de obra de pedreiros, de serventes, assim, ó, muito forte. Isso foi meio que parando. Né? E hoje, para tu achar, claro, tudo muda, né? Mas a falta daquela continuação, né, de que as pessoas pudessem fazer as suas obras. E o mercado imobiliário, dentro do efeito da enchente, ele vai depender extremamente do que o poder público vai fazer ou está fazendo para que isso, para que um futuro evento que venha a acontecer seja um pouco mais planejado, né? Para que isso não ocorra de tal forma na amplitude que se teve. Então, eu fiquei bastante preocupado. Eu passei agora uma semana fora, eu estava lá em Santa Catarina, e lá a gente vê assim, o mercado imobiliário extremamente aquecido, e aí a gente fica olhando valores lá, apartamentos, quando se fala de 5, 6 milhões, normal, isso não é nenhuma coisa diferenciada, não. Tá?
Apartamento de 5, 6 milhões, milhões é coisa corriqueira. Do cotidiano, se falar em negócios.
Exatamente, uma construtora, tá? Qual a minha sobrinha, ela é uma das responsáveis lá, né? Eles vão fazer um lançamento, né? E parte de 7 milhões o apartamento. Tá? De lançamento, aí tu imagina isso aí, é uma construção que vai levar 2-3 anos e no final vai chegar um valor muito superior a isso.
Fala, Cal, entra na conversa.
Fiz até um desabafo ontem aqui, Tony, uma satisfação estar lhe recebendo mais uma vez aqui no São Lourenço Repórter, mas esse período que você destacou, esse período de eleições, também é o momento da nossa comunidade indagar, né, os nossos candidatos ao executivo. A gente sabe, por exemplo, no interior do município são mais de 2.000 e tantos quilômetros de estradas, né? Então tem que indagá-los. A gente sabe desse problema aqui da Praia de São Lourenço, o quanto a gente está precisando de investimentos para agora. Então a gente, né, peço a atenção de toda a nossa comunidade, é um período muito importante. Se tiver esse encontro nas festas, esse encontro olho no olho na rua, no pedido do voto, é agora que a gente tem que chamar a responsabilidade desses nomes que se colocam à disposição para serem votados ao executivo do município, Tony.
Sabe para quando você estava falando, Cal? 35.720 eleitores habilitados para a eleição que vem aí.
Que legal, que legal. E o Cal falou exatamente isso. Tá? Quem é o melhor candidato? Quem é o melhor prefeito? É o que estiver mais preparado, que responder à população das suas indagações. E é o que eu digo muito lá dentro do escritório mesmo. A gente conversou hoje, tinha reunião, para que cada um, né, converse com o seu candidato a vereador, com quem ele se identifica, independentemente de partido, com o seu candidato a prefeito. E partido bom é aquele partido que olha para São Lourenço e depois de eleito vai assim, ó, se dedicar efetivamente às dores do município. Nós temos uma colônia riquíssima, riquíssima, mas também depende das estradas para poder transitar, para levar os seus produtos.
A
hoje é,
a nossa... é praticamente 2.600 tantos quilômetros, toda ela sem nada de asfalto, pouca coisa está asfaltada.
Pouca coisa, exatamente. Aí tu vai para a Serra Gaúcha, né? Serra Gaúcha, os parreirais lá, tu anda em praticamente todas as estradas, né, asfaltadas.
Mas voltando aqui para nossa terrinha, para o nosso mercado imobiliário.
Perfeito. Então, assim, ó, o que, que eu vejo? É muito cedo para a gente falar em que vai haver uma desvalorização nos imóveis do balneário. Tá? Eu não acredito nisso, até porque ali é uma ponta, é uma oferta, né, pequena, limitada de imóveis, e a parte bonita da praia, como a Praia da Barrinha. Então, eu creio muito que se houver um bom investimento do poder público, né, em fazer uma contenção, fazer algum trabalho, né, já pensando num futuro longo aí para a praia do balneário, esses eventos, eles são, né, eventualmente, o outro foi em 1941, né, 47,
é, 41, a outra enchente que teve.
Então, dizem que vai ser, né, mas tem várias coisas aí. Então, eu acredito que não há uma desvalorização, tá? Eu acho que não há uma necessidade, claro, a não ser que as pessoas, eu vou vender porque eu vou me mudar de São Lourenço, tô saindo, né, de São Lourenço. E tem vários outros locais também com os valores bons de serem adquiridos. Houve uma supervalorização, tá? E até pelo fato...
Ah, e é importante. É. Houve uma supervalorização da área do município, da cidade.
Da cidade.
Da área do balneário.
E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui, tá? Até pelas avaliações que acontecem. Às vezes a gente faz uma avaliação X, o colega faz Y, tá? E há um desequilíbrio dentro dessas avaliações, tá? Então, se a gente olhar um pouco mais aos municípios próximos e aquilo que as pessoas hoje podem comprar em Pelotas, podem comprar em Camaquã, Cristal, até Porto Alegre, né? Tu vai ver que os imóveis em São Lourenço, eles não são muito baratos, não. Tá? Eles poderiam vir por um valor mais real pelo poder aquisitivo do município, tá? Tá bem? Então, essas avaliações é que vão depender. Mas eu não creio, tá? Eu creio muito que o prefeito atual vai estar trabalhando para que a gente tenha restabelecido a nossa praia aí para o próximo verão.
A notícia que eu tenho é de que o governo do município fez um pedido de R$2.900.000 para recuperar a área do balneário. Isso é pouco ou é muito?
Olha, eu não tenho noção, tá? Eu acho que é pouco, né? Eu acho que, mas claro, se o prefeito fez, ele deve ter embasamentos de custos, né? De tudo que vai ter,
também,
né?
Também um pouco da notícia do Me Disse. R$2.900.000. Isso vai ser ampliado daqui para frente, com certeza. Mas é um valor solicitado para recuperar os danos feitos no balneário.
No balneário. O que eu vejo é a lentidão que isso está acontecendo.
Sim.
Tá? Eu acho muito lento. Se tu olhar ali Lajeado, né, vendo a reportagem onde uma empresa ela é reconstruída em os galpões e tudo em 3 meses, ela quer já estar trabalhando. Outras indústrias que retiveram já as suas limpezas e botando máquinas lá e já estão na ativa. Cidades sendo reconstruídas. Eu acho que São Lourenço tá demorado isso aí. Tá? Recém agora estão retirando, literalmente retirando a areia da praia, né? Ela não foi recolocada de volta, tá? Eu ontem passei na praia e vi que a areia ela sumiu dali, né? Não sei se é uma impressão minha ou não, mas aí tá o poder público que dê as suas explicações futuras, mas é tudo muito lento, né?
E que o poder público vá atrás de informações técnicas e não na base do achismo. Isso é o que mais me preocupa nesse momento, Tony. Me preocupa, o patrimônio não é da prefeitura, o patrimônio é nosso,
público,
é lourenciano,
é nosso.
Então a gente tem que estar de olho, averiguando todas essas movimentações. Qualquer metro cúbico de areia que é tirado ali da praia, a gente tem que estar em cima, a gente tem que estar em cima, é patrimônio público, é nosso.
É, nós... um grupo de moradores da praia tiveram uma reunião com o prefeito, né, já há mais de 30 dias, eu acredito, não tenho data marcada aqui, e que foi dito, né, tanto pela secretária da CEPLAMA, dos projetos que estavam sendo encaminhados, acredito que tenham sido feitos, né, projetos técnicos, nós não vimos nada de projetos, tá? Aquele dia na reunião, mas foi assumido um compromisso, embora que verbal, né, de que seria recolocado todo o material de volta, que nós teríamos a praia, né, reconstruída para o verão. Então a gente continua acreditando, né, no prefeito atual, que tem competência suficiente para fazer isso e muito mais por São Lourenço, né?
E mesmo dentro da legalidade, que não seja levado para outros lugares a areia da praia.
Da praia.
O próprio nome diz a areia da praia.
Exatamente.
Rui, mas... eu gostaria de dividir consigo uma foto.
Ah.
É o Tony e a família do Tony, naquele momento de caos, tá? Das águas ali na casa dele, tá? E uma mensagem muito bonita que diz assim: printei essa foto no momento da enchente porque achei algo incrível. Com toda a desgraça, eles com um sorriso no rosto. Eu fico até emocionado aqui. Isso mostra a garra de vocês, pois seria bem mais fácil se vitimizarem. Sabemos que não foi fácil, mas enquanto temos vida, arregaçar as mangas e seguir em frente. Elogiável. Amo essa família. Dona Marilanda.
Ah, muito obrigado pelo carinho, é recíproco, tá? A gente também tem uma admiração muito grande pela família de vocês, mas, e vou dizer, é a mesma situação, né, o Cal falando contigo, eu me senti, me lembrei do meu pai, né, eu sigo os passos dele, né, a imobiliária foi lá, o seu Tony lá em 75, né, fazendo aquele trabalho todo, o Rui, né, aqui na rádio e tal, é tão bacana quando isso segue, talvez a França, a Julinha, sigam também, né? Tá ali tudo, né? E é bacana, né? Chegando o Dia dos Pais, eu acho que a honra maior de um pai é olhar pra ti, né, Cal, e ver assim, pô, olha só, né? Essa sementinha foi plantada e o que tá dando certo vai ser melhorado, né?
E vou interromper mais uma vez essa entrevista, porque eu preciso contar uma pequena historinha, né? Sobre essa música, Imobiliária Tony, que é a voz do Emerson.
É o nosso
amigo. Emerson é dindo do Antônio e do Vicente, né? Que são meus sobrinhos, os filhos do meu irmão.
Não sabia.
E aí do nada aparece a voz do Emerson cantando a música do Tony Noisling. Por que que eu falo isso? O Emerson é de Canoas, né? Região metropolitana, faz jingles para todo o Brasil.
É um profissional da área.
É um profissional da área. E é muito legal, assim.
Foi
quando...
contratado sem
saber,
quando
exatamente.
Quando tocou, aí tá no café da manhã, e aí a gente liga o rádio e já tá a musiquinha tocando, uma musiquinha chiclete. Mas como o mundo é pequeno, gente.
É muito
como
pequeno.
O mundo é pequeno.
E eu não sabia. Esse foi um trabalho feito pela ESPM, a Julinha estuda lá. Tá fazendo publicidade, marketing, né? E aí surgiu a oportunidade e ficou lindo, né? Eu,
ficou lindo
sei lá,
demais. Ficou muito bonita a música.
Ele arrumou a gola da camisa dele e disse: eu falo, canto no teu programa todos os dias.
Legal.
Mas aí, pra gente complementar, rádio é um tempo escasso, difícil,
isso,
combatido. O imobiliário aqui em São Lourenço, os prédios, os terrenos, eles perderam valor, eles se mantêm?
O mercado imobiliário, claro, as pessoas hoje buscam, né? Quem está buscando um imóvel novo agora já está olhando, ter esse olhar, a comprar em lugares mais altos, tá? E, então,
ou construir,
né, levantando um pouco mais, né? A praia vai demorar um pouquinho ali ainda para ser reativado, mas logo logo vai estar a normalidade volta e acredito que esteja mais lindo do que era antes, né? Tem a probabilidade, creio que o município faça excelentes projetos para isso.
Fazer uma limonada de um limão sempre é importante,
exato,
certo? Muitos proprietários hoje estão fazendo um cálculo do que precisa ser feito no seu bairro, na sua rua.
Na sua rua, exatamente.
E tanto no poder público quanto na iniciativa privada.
Perfeito, perfeito. E a iniciativa privada vai investir também, vai fazer a sua parte, né? Mas primeiro tem que ver o que vai acontecer nesse nosso balneário todo aí.
Tem uma experiência Ali na Barrinha, era aquela invasão de ônibus subsidiados que vinham. Tenho o orgulho de ter feito o projeto do terminal turístico que acabou com aquilo e hoje tu não tem um metro de terreno para vender na área da Barrinha.
E passou pelo evento de 2011, né? Até no teu programa eu estava lembrando disso. E hoje é um metro quadrado caríssimo ali. Né? É.
O veranista vem, ele prefere a praia.
Prefere a praia da Barrinha. Ficou muito lindo, ficou todo o trabalho ali. Fez do limão uma bela limonada e o resultado está ali. Foi menos impactado dessa ocasião, né? Teve certos impactos ali, mas a reconstrução talvez seja mais fácil do que do balneário. E o balneário precisa esse olhar também, tá? Para que seja revitalizado, né? Seja inovado, coisas novas trazendo ali para a praia. Né? Eu acredito muito, o poder público tem essa competência, eu acredito muito que eles vão fazer.
Perdemos clientes interessados, temos mais oferta para venda de áreas.
Por enquanto não, tá? Por enquanto tá no compasso, tá? As pessoas, assim, não estão tomando nenhuma iniciativa, tá? Em vendas, as vendas que existem ali estão se mantendo nos valores, tá? Não existe desvalorização ainda nenhuma, assim, eu vou vender porque aconteceu o evento. É muito cedo ainda pra gente
tem
fazer
alguma informação de que vai voltar esse tipo de problemas?
Olha, é um desencontro de informações, mas assim, se a gente considera...
Dizem, né?
Dizem, exatamente. Ah. Eu creio que não, mas alguma coisa tem que ser feita para o segundo deságua da Lagoa dos Patos.
Muito bem pensado.
Exatamente, isso é uma atitude que o futuro governador aí, nas próximas eleições, ele tem que assumir um compromisso. Existem coisas, existem obras que não vão impactar...
Desassoreamento, será o valor?
Também. E o fechamento da boca do Rio Grande, lá, pela informação que se tem, eu não sou técnico nem nada, mas os molhos, o alargamento dos
melhorar
molhos...
Melhorar aquilo.
Exato, porque ali houve uma diminuição da saída de água, né? Então, mas é isso aí, Rui. Eu acho que o mercado está aquecido, está bom. São Lourenço ainda é um lugar muito bom de
depois,
investir.
Ali. Tá? Só deixa eu meter o bedelho, depois até gostaria de te ouvir, né? Ouvi alguns professores da FURG. A FURG tem feito estudos no nosso estuário, né? E a gente, quando a gente se fala em diques, de tamanho, de que forma teria que ser, os primeiros movimentos da FURG indicam o tamanho que ficou as areias. As areias acabam se formando um dique natural.
Natural.
E dão uma primeira mostragem, né? Não aquilo depois que foi empurrado com a máquina ali, que ficou gigantesco. Não, mas ficou uma altura natural de proteção da nossa cidade, por exemplo.
Exatamente. Na frente da minha casa, esse dique da natureza, ele é feito, mas normalmente ele é retirado pelo poder público. Tá, isso aí eu fico indignado, já tive várias discussões a respeito disso. Então, respeitar a natureza é, eu acho que, a palavra fundamental, né? Ter esse olhar. E a gente tem a FURG aqui em São Lourenço, que tem assim, a
pesquisa,
expertise, tem o conhecimento, tem tudo para assessorar.
Bom, gostaria de continuar com essa conversa, mas eu acho que a contribuição que o senhor trouxe foi muito grande aqui,
bem...
o senhor Tony Neuntling, para o programa, e o assunto está recém começando. Temos muito que falar sobre isso. Obrigado por ter vindo. Bons negócios na imobiliária, Tony.
Muito obrigado, Rui. Eu fico muito, muito feliz quando tu me chama para vir aqui. Tá?
Muito bom.
Tá bem? Grande abraço a todos.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.